As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo submeteu hoje à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde a documentação prévia necessária com vista à criação da futura Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. De acordo com uma nota publicada pela instituição, a Unidade Local de Saúde agregará, debaixo de uma gestão única, os cuidados hospitalares e os cuidados primários, sendo expectável ganhos em saúde na sua globalidade. Um dos objetivos é a melhoria no acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares e o reforço da capacidade de resposta com telemedicina e outras ações. A criação da Unidade Local de Saúde tem também como prioridades a promoção da saúde e prevenção da doença, assim como facilitar a referenciação de altas e de primeira consulta e uma maior autonomia na aquisição de bens e serviços. A facilitação da contratação de recursos humanos é outro dos objetivos da criação da ULS.
Rádio Web, a primeira a informar.
A região deu mais um passo em frente na criação de habitação. A Ministra da Habitação assinou acordo de 150 milhões de euros para mais 1000 novas habitações. O António Feliciano esteve na assinatura dos acordos com os municípios da região e traz-nos os pormenores.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo deu um passo que poderá ser decisivo na criação de mais e melhor habitação na região. Esteve em causa a assinatura de um protocolo entre a SINT e o IRU, sessão presidida pela Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, assim como pelos presidentes das câmaras do Médio Tejo, num sinal demonstrativo de que a região caminha num só sentido. A cerimónia decorreu na sede da comunidade, em Tomar. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deixou claro que o papel da entidade passa por assumir as funções de pivô de todo o território, dando conta dos números que estão associados a este protocolo. O investimento, esse, ronda os 148 milhões de euros e significa a construção de 1.132 habitações.
A questão da habitação, para nós, os 13 autarcas, sempre foi essencial. Tanto que, na estratégia que nós temos já desenhada para o atual quadro comunitário de apoio, colocámos um eixo estratégico que é a promoção de condições de atratividade residencial por via da habitação de qualidade, regeneração e reabilitação urbana e patrimonial. Este eixo, este objetivo geral, concretiza-se num objetivo específico, que é estruturar políticas de habitação atrativas e diferenciadoras. E é aqui, na concretização deste eixo, deste objetivo específico, que surge a assinatura deste protocolo. E, portanto, estamos já, mesmo antes dos avisos todos do 2030 para outras áreas, estamos já a trabalhar na concretização da nossa estratégia no atual quadro comunitário de apoio. Sabemos que financiada pelo PRR, mas o que é importante é que estamos a trabalhar para o território. Este protocolo para nós abrange 1.132 habitações, num investimento global de 148 milhões de euros e não temos dúvidas de que vai marcar aquilo que é a atratividade do nosso território, porque mesmo para atrairmos investimento, das primeiras questões que os investidores nos colocam é como é que é a questão do parque habitacional.
Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, falou de uma prioridade para garantir um direito consagrado a mais famílias. A governante destacou que o acordo irá permitir construir mais de 1000 habitações.
O Estado de Direito no seu todo, como pilar que é fundamental, como é o da habitação, e por isso a cumprimentar e agradecer este trabalho, contam obviamente connosco para podermos ser parceiros e continuar a ser parceiros nesta política que é mesmo uma política de comunidade e uma política onde todos somos necessários. Cumprimentar a Secretária de Estado que me tem ajudado também neste trabalho tão importante, não apenas junto dos municípios, junto do IRU, junto das famílias, mas também na concretização de novas propostas, agora também com mais habitação, que tem sido aqui um desafio também coletivo, mais para nós e que tem sido mesmo um desafio no sentido de concretizar num curto espaço de tempo mais medidas em prol das famílias. Cumprimentar neste primeiro ato oficial da assinatura de um protocolo o Presidente do IRU, desejar todas as felicidades numa casa, que é uma casa que eu já conheço muito bem, que tem feito um trabalho fundamental de política pública nesta dinâmica que temos falado de tanta exigência, porque as necessidades são muitas, as políticas construídas são ambiciosas e as equipas que ao longo dos anos foram tendo um grande déficit, imagino que aqui será igual, ainda com reforço precisam de continuar a ser reforçadas, que essa é na verdade a nossa responsabilidade também, mas precisam também de nos ter aqui como parceiros, porque é um grande desafio, mas que seja efetivamente um grande mandato em prol das famílias, que no fim de contas é esta a parte comum a tudo o que aqui estamos a fazer, mais habitação, mais garantias para no acesso ao Estado de Direito. Nós hoje assinamos aqui um protocolo para mais de 1000 habitações, que no fundo vem complementar um trabalho que todos os municípios têm estado a fazer também nas suas estratégias locais de habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Pedro Brito foi reconduzido no cargo de Presidente da Direção da Sociedade Filarmónica Golden Pais. As eleições para os corpos diretivos da sociedade, à qual concorreu apenas uma lista liderada por José Pedro Brito, realizaram-se na passada segunda-feira e nela votaram 35 sócios a favor, havendo ainda registro para um voto em branco. Vítor Tarana, antigo comandante dos bombeiros de Tomar, preside a Assembleia Geral, e Rui Miguel Jesus foi eleito Presidente do Conselho Fiscal. A ERTS esteve, entretanto, à conversa com José Brito, que referiu serem neste momento as questões financeiras aquelas que mais pesam na gestão da sociedade.
O grande problema daquela casa é a herança financeira, não é? É a dificuldade de qualquer coletividade, não é? que queira crescer. O problema ali é a Golden Pais. Passou de uma associação local, não é? Para uma mega associação, se pode assim dizer. Uma coletividade que tem um modelo de gestão, ou tinha ainda, um modelo de gestão muito, muito associativo, mas já com uma dinâmica já muito empresarial, se podemos assim chamar. Na verdade não tem o cariz empresarial nem lucrativo como uma empresa, mas em termos de rigor, de organização e de gestão, sim, foi um dos trabalhos que nós nos centramos e que queremos continuar a fazer, que é para conseguir até criar uma certa sustentabilidade na própria instituição. E depois, obviamente, que a herança que nós recebemos do ponto de vista financeiro é prejudicial para a continuidade da instituição, e é uma das coisas que é fundamental nós resolvermos.
As questões do financiamento e funcionamento das diferentes áreas da instituição, casos também das escolas de música e de dança, são presentemente uma prioridade em termos da atuação da direção da Golden Pais.
Neste momento temos trabalhado, e tem sido um dos grandes trabalhos que temos feito ao longo dos últimos 4 anos, tem a ver com a sustentabilidade das coisas. É óbvio que há uma componente que estas coletividades têm, que é a sociedade, é um movimento civil que oferece à sociedade aquilo que o Estado ainda não tem condições para oferecer, ou se alguma vez vai ter condições para oferecer. A formação do ensino artístico é uma delas, é uma das grandes batalhas que nós temos. Isto é um problema nacional, o problema de financiamento ou de subfinanciamento do ensino artístico, o próprio crescimento do ensino artístico, que a maioria das pessoas não tem noção, mas o ensino artístico ao longo dos últimos talvez 20 anos cresceu e acabou por crescer bastante no país, mas o financiamento nem por isso. As dificuldades que tem a Golden Pais ao nível do financiamento do ensino artístico é igual a qualquer outra instituição de ensino artístico. Uma delas também é a Canto Firme, que é uma das entidades com quem nós falamos muito e discutimos imenso as dificuldades que nós temos, e as dificuldades que eles têm são iguais. Tem havido cortes constantes. E pronto, nós estamos cá para também defender um bocadinho a nossa bandeira. Não creio que isso esteja em risco, mas obviamente nós temos que apelar a todas as entidades que são responsáveis por isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
está já em fase de conclusão a empreitada de reforço estrutural da Escola Secundária de Sertã, no valor de mais de 2 milhões de euros, e a Câmara Municipal pretende também garantir a requalificação da Escola Básica Padre António Lourenço Farinha, edificada na Sertã em 1991. A escola apresenta desde há muito tempo necessidades de requalificação prementes por se encontrar muito degradada. Na última reunião do Executivo Municipal foi aprovado o projeto referente à requalificação daquela escola, cujo orçamento ronda os 1,9 milhões de euros. Relativamente ao financiamento, tudo aponta para a possibilidade de o mesmo ocorrer no âmbito do PRR a 100% ou próximo desse valor, uma vez que existe a possibilidade de introduzir o estabelecimento de ensino na lista de escolas com necessidade de intervenção no âmbito de um acordo setorial de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo que esta é uma das escolas que está sinalizada como prioritária nesse acordo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, confessou-se surpreendido com as recentes declarações do Ministro João Galamba, que referiu que Santarém é longe de Lisboa. Palavras que têm sido alvo de duras críticas, mais ainda quando a Comissão Técnica Independente está ainda a avaliar o dossiê relativo à construção de um novo aeroporto em Portugal. Questionado pela ERTE, Jorge Faria disse que essas declarações foram inoportunas, recordando que a escolha em Santarém seria de importância extrema para a coesão de todo o território.
Eu confesso que surpreendido fiquei, porque não me parece oportuno que o Ministro do Governo, seja ele qual for a área, faça um comentário dessa natureza durante na pendência de um processo que está a decorrer por uma comissão independente para avaliar as diferentes localizações. Mas as declarações do Sr. Ministro, ele é o responsável por elas. Dizer que relativamente subscrevo na íntegra a intervenção que a Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal, também Presidente da Câmara de Tomar, fez sobre esta matéria, e dizer também que subscrevo a importância de um equipamento desta natureza como um elemento de coesão territorial, um elemento que permita contribuir para que as regiões do interior possam inverter a tendência de perda de população, a tendência de perda de atividade económica e a melhoria da sua competitividade. Eu também posso dizer que o aeroporto de Lisboa também é longe para um troncamento. Mas mais importante que isso, falar em distâncias, hoje fala-se em tempo. O aeroporto de Santarém, de acordo com o projeto que todos nós conhecemos, estará a 30 minutos da estação do Oriente. Ora, 30 minutos em toda a Europa são realidades muito normais nas principais cidades e nos principais aeroportos, como todos nós conhecemos. Nós, em troncamento, estamos convictos que o aeroporto na nossa região será muito importante como um instrumento de coesão territorial e será muito importante para o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas, em colaboração com 21 restaurantes do concelho, promove até 2 de julho a segunda mostra de sabores e produtos do território. A iniciativa, que teve a sua apresentação oficial nesta sexta-feira no restaurante Mamma Mia, em Riacho, visa a preservação e a promoção do potencial gastronómico do concelho de Torres Novas, bem como dar um contributo para a dinamização do setor da restauração, dos produtores do território e do comércio local. Como referiu na altura o vereador do turismo no município de Torrejano, Joaquim Marques Cabral.
Esta segunda mostra pretende a dinamização, portanto, da nossa restauração, mais uma vez dar visibilidade a produtos do território que são genuínos, que são muito nossos, aliás, como estão aqui nesta mesa, os nossos doces, a nossa mussela, temos aqui como pratos que o Mamma Mia está a trabalhar, a sopa de pessura, o arroz de pessura, tem também aqui doce regional, e vou só ainda dizer o seguinte, temos 21 restaurantes a participar, isso significa, nomeadamente, a importância, no meu entender, que a restauração dá, ou está a dar a este evento. E porquê? Porque se não vejamos, estes 21 restaurantes que de facto estão a participar, são dos restaurantes mais emblemáticos do concelho. É porque afinal a própria restauração está a valorizar este trabalho de divulgação, de dar visibilidade que o município está a fazer. Desafiámos os restaurantes a que tenham presentes, portanto, os vinhos do nosso concelho, porque isso normalmente é apreciado e é valorizado o tempo que vem aos nossos restaurantes. Portanto, acho que isto é sintomático. Os nossos, a maior parte, ou quase todos os restaurantes mais emblemáticos do concelho aderem à iniciativa à segunda mostra, sinal de que, no meu entender, valorizam aquilo que estamos a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste domingo, 25 de junho, que se vai realizar o 33º convívio da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, no ano em que a instituição está a celebrar 29 anos de existência e de serviço à comunidade. Os dadores voltam a reunir-se num evento que conta com a realização de um almoço, mas também a entrega de galardões, numa iniciativa que vai decorrer na Escola Secundária Jacome Raton. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação, deu conta à ERTES da programação e objetivos do convívio.
O nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 33 anos, desde 1989. Vamos querer estar com os nossos dadores, vamos querer entregar os galardões a que têm direito. É isso, essencialmente, e conviver com as pessoas, que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador solidário, que é aquele dador que dá no mínimo duas vezes por ano sangue, e é uma questão de segurança para todos. Dador solidário é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio junto à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho, e, portanto, temos vindo a realizar sempre nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano calha a 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter as pessoas, ter os dadores, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, exatamente para isso, para motivar, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de uma transfusão de um qualquer componente de sangue. Portanto, começa a partir das 10h45 que iremos deslocar-nos ao cemitério para deixar uma coroa de flores lá em memória de todos os dadores e fundadores interessados na dádiva de sangue que já faleceram. Depois iremos para Jacome Raton, que é relativamente perto, onde teremos aquilo que chamamos a nossa cerimónia oficial. Entregaremos as medalhas, os galardões às pessoas que têm, e devo dizer que são cerca de 100 este ano. Se vierem todos, gostaríamos que viessem todos, mas infelizmente já alguns me disseram que nos podem ir. Mas vem uma grande maioria. Depois disso, da cerimónia oficial, teremos o nosso convívio, almoço, também na escola, no refeitório. Esperemos que esteja muita gente, porque isso é importante para a causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual volta a promover este ano projetos de voluntariado no âmbito do programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Desta forma, sobre o lema Por um Sardual Verde, irão decorrer no concelho entre os dias 10 de julho e 22 de setembro três projetos: Agir e Executar, Sensibilizar e Agir, e Prevenir e Vigiar. Este projeto visa incentivar jovens voluntários e proteger a natureza e a floresta através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As atividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 14 e os 30 anos de idade e têm a duração de 5 horas diárias. Os interessados devem contactar o Gabinete Técnico Florestal do Sardual, do setor de desporto do município sardualense, ou do ponto já para obter mais informações sobre estas ações de voluntariado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
De acordo com o Rádio Hertz, o Presidente da Câmara do Entroncamento confessou-se surpreendido com as recentes declarações do ainda Ministro das Infraestruturas, que referiu que Santarém é longe de Lisboa. Palavras que têm sido alvo de duras críticas, mais ainda quando a Comissão Técnica Independente ainda está a avaliar o dossiê relativo à construção de um novo aeroporto em Portugal. Berlim é uma cidade sempre em reconstrução, Desde a queda do muro, a cidade tenta cozer os territórios do Oeste e do Leste, com sucesso e consolidando-se cada vez mais como a Nova Iorque da Europa, se tornando, neste aspecto, Londres. De facto, a multiculturalidade, a dimensão em extensão e, ao mesmo tempo, o cosmopolitismo que ali se vive, tem colocado Berlim no centro da consolidação da Europa como um território de grande desenvolvimento. Considerar Santarém longe de Lisboa tem a ver com a escala do Portugal dos pequenitos. Desconfio, ouvindo estas e outras palavras de alguns dos nossos governantes, que tudo se estará a configurar para a decisão do novo aeroporto de Lisboa se localizar em Alcochete, como sempre entendi ser o mais correto, nomeadamente na comparação com a trágica ideia do Montijo, em pleno estuário do Tejo, mas considerando Santarém como uma forte opção numa lógica de abrangência maior para todo o território centro e vale do Tejo. Mas voltando a Berlim, a ligação ferroviária entre o centro da cidade, por exemplo, a Kaisermarkt, relativamente perto de Alexanderplatz, e os terminais 1 e 2 do novo aeroporto de Berlim, tem uma duração de uma hora, com várias paragens. Claro, sempre na hora certa, numas carruagens sem condutor, limpas, com ar-condicionado e totalmente acessíveis, em completo contraste com os nossos transportes públicos tutelados também pelo ainda Ministro das Infraestruturas. Entre Santarém e Lisboa, conseguiríamos ter uma solução idêntica. Deveríamos mesmo estimular a ligação através de meios elétricos e não poluentes, potenciando a utilização do comboio em detrimento da viatura individual, que, num contexto assim, ficaria certamente remetido para um menor protagonismo. Visitar estas capitais ajuda-nos a colocar os problemas e desafios do nosso país na escala certa. É verdade que a construção do aeroporto de Berlim também demorou vários anos e ficou envolvida em problemas de vários tipos, incluindo corrupção nas obras. Mas a decisão tomada foi correta e poderá servir de exemplo para Portugal.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.